Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Grito com André Henning. Esse podcast sensacional, maravilhoso, que está tomando conta de toda a podesfera, né? Sei que estou ausente aí há algum tempo, mas eu expliquei lá no começo que a gente de vez em quando ia ter alguns períodos assim de problemas. E esse período agora das últimas semanas foi um pouco mais complicado, porque começou a Liga dos Campeões e aí a semana de Champions, cara, ela realmente é muito puxada. E como iria começar a Liga dos Campeões, eu tirei uns dias na semana anterior para poder dar uma descansada. Foram poucos dias, 3 dias, mas dei uma descansada e então eu não fiz o podcast nas últimas semanas. Mas estou aqui para a gente falar um pouquinho de um tema muito especial. Quero dizer a vocês que estão ouvindo o podcast, que nesse momento eu estou mostrando a gravação do podcast no meu Instagram, @andrehenning75, @andrehenning75, e é lá pelo Instagram que você pode mandar mensagens, pelo Twitter também. Twitter é até mais fácil, no Twitter é @andrehenning só. No Instagram é @andrehenning75. E aí você pode mandar sugestões e tal. Eu recebi várias sugestões nos últimos tempos. Teve uma bem bacana para falar do fim do esporte interativo e eu vou contar como foi o fim do esporte interativo, dos canais esporte interativo, né? Porque o esporte interativo não acabou. Vou fazer isso em breve, ainda preciso de um tempinho para passar um pouquinho, né? Muita gente pediu para eu contar como foi a Copa de 2002, que foi a primeira Copa que, como repórter, eu cobri efetivamente. Vou contar detalhes, esse tem que ser um podcast maior, porque vem desde as eliminatórias para a Copa do Mundo, mas hoje eu vou aproveitar a premiação do The Best, do prêmio de melhor da FIFA, que aconteceu, para quem tá vendo o Instagram, a live aconteceu ontem. Para quem tá ouvindo o podcast, aconteceu, né, no dia 23 de setembro, porque você pode estar ouvindo isso no dia que for, né, no dia que você quiser. Aconteceu a premiação no dia 23 de setembro de 2019, tá? Como o podcast fica aí ad eternum, então estamos falando da premiação de 2019, em que o Messi foi eleito mais uma vez o melhor jogador do planeta. Vou começar falando o seguinte, e daqui a pouco eu vou entrar na polêmica Cristiano Ronaldo e Messi, tá? E vou dar a minha opinião sobre quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi. Eu sei que, né, para qualquer lado que eu dê opinião, vai ter problema. Mas eu vou falar, daqui a pouco eu falo. Quero falar primeiro sobre a premiação. Primeiro que foi muito legal ver a Silvia e o Nicolas lá, representando o Brasil, representando todos aqueles que são apaixonados pelo futebol e que têm alguma dificuldade para acompanhar. Eu lembro que eu tinha na época da Rádio Transamérica ainda, um ouvinte nosso, ele trabalhava no setor de radiologia da Santa Casa em São Paulo. Infelizmente eu não vou lembrar o nome dele. Ele ligava sempre, cara, e ele era cego. Ele tinha problema de visão e ele ligava, era apaixonado por rádio. E era muito interessante, porque a gente via o poder que o rádio tinha, né? A gente conhecia praticamente, porque ele ligava sempre, conhecia uma pessoa que se envolvia com uma transmissão de rádio. E o Nicolas, ele se envolve com o futebol, graças à ajuda e ao amor da mãe dele, da Silvia. Eles já tinham sido homenageados no aniversário do Palmeiras. Algumas semanas antes, o aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu tive o prazer de ir, e eles tinham sido homenageados, receberam uma placa e tal. É realmente uma história muito bacana. E ela fez um discurso muito emocionante, muito legal. Então foi realmente tocante. Já tinha sido o momento mais emocionante da festa de aniversário do Palmeiras, e foi assim também lá no FIFA The Best. Antes tivesse ela discursado hoje. Não. Bom, enfim, isso é uma outra história. Vamos lá. Dito isso, vamos para o prêmio futebolístico, tá? Vamos para o prêmio futebolístico. Eu acho que primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente analisa um prêmio é a gente saber que não há prêmio que não tenha um cunho político, de interesse envolvido, tá? Não tem prêmio no mundo, gente. E aí vale desde prêmio para melhor narrador, melhor jornalista, melhor qualquer prêmio, Oscar, qualquer prêmio, ele tem interesses que vão além da qualidade e do que se trata o prêmio em si, tá? Não que isso faça com que o prêmio seja desmerecido. Não é isso. Muitas vezes o prêmio, mesmo com interesses, sejam eles políticos ou sociais, mas interesses externos, eles muitas vezes são merecidos. Muitas vezes mesmo. Mas algumas vezes não são, e a gente vê algumas anomalias, tá? Eu não acho que foi o que aconteceu dessa vez. Acho que o prêmio estaria em ótimas mãos, tanto na mão do Van Dijk como na mão do Lionel Messi. Sem dúvida foram os melhores da temporada. Eu tive uma discussão no De Placa no dia do prêmio, que foi ontem, antes, evidentemente, de anunciarem o vencedor, e eu expliquei que eu teria votado no Van Dijk, porque o Messi fez mais uma ótima temporada, mas eu acho que o título da Champions, ele representa muito. Eu acho que o Van Dijk transformou o time campeão da Champions, fazendo dele um time vencedor. Eu acho que se não tivesse o Van Dijk, provavelmente o Liverpool não chegaria. Eu sei que se não tivesse o Messi, o Barcelona também provavelmente não seria campeão espanhol, provavelmente não seria semifinalista da Champions, mas eu acho que realmente o Van Dijk teve uma temporada magnífica e daquelas que você não consegue colocar os números para se confrontarem. E essa foi uma grande discussão que eu tive, principalmente com o Bruno Formiga lá no programa. O Bruno Formiga estava mostrando o número de gols, de assistências do Messi, e não tem como comparar gols e assistências do Messi ou de qualquer outro atacante com gols e assistências de um defensor, de um zagueiro. Como eu não posso comparar desarmes e bolas roubadas de um zagueiro com um atacante. Então eu acho que o número em si não é a melhor forma de se analisar o melhor do mundo. Eu acho que título é importante, eu acho de importância dele para o título, do jogador em si, do desempenho evidentemente dele, de repente algo que tenha acontecido também na seleção, não só no clube. E eu acho que o Van Dijk teve uma temporada espetacular, porque não só ele foi campeão da Champions com o Liverpool sendo protagonista, como ele também foi importante no ressurgimento da Holanda. A Holanda foi até o final da Nations League, até a final, e eu acho que realmente o Van Dijk teve uma temporada de melhor do mundo. Eu vou abrir um espaço aqui, um parêntese para a galera que está no podcast, porque como eu disse, eu estou mostrando também ao vivo a gravação do podcast aqui no meu Instagram, no @andrehennig75. Pessoal, ofensa não vai rolar aqui. Todos vocês que estão mandando chupa, que estão mandando chora mais, que estão mandando, todos vocês serão denunciados, cara. Eu consigo, porque assim, isso não é bacana, não é propositivo. Sabe, cada um tem a sua opinião, não tem problema nenhum. Agora, ofender ou desmoralizar a opinião alheia com esse tipo de linguajar, aqui eu não vou deixar, beleza? Então assim, o mínimo que tem que ter para acompanhar a minha live, eu faço o máximo que eu posso para manter desse jeito, é ter educação. Então, por favor, tenham, tá? E vocês que estão colocando aí, vocês sabem quem vocês são. E eu não tenho problema nenhum, porque depois eu vou lá e revejo e vou denunciando um por um. Se falou palavrão, então aí... Voltando para a galera do podcast também, e desculpem pela paralisação aqui, porque, inclusive, se você ainda não me segue no Instagram e tá afim de repente, curtir uma gravação com um vídeo de um podcast, @andrehennig75, @andrehennig75. Mas eu exijo bastante respeito, assim, e coisas do tema. Do tema, né? Se fugir do tema, começar com política, com segue o líder, com aqueles negócios, não tem mundial, sabe? Aí, realmente, eu não tolero mesmo. Mas vamos lá. Então, assim, gente, o prêmio para o Messi foi um prêmio injusto? Eu acho que não. O Messi realmente teve uma grande temporada. Ele realmente jogou o fino da bola. O time dele foi eliminado numa semifinal de Champions. É absolutamente normal, um time cair numa semi de Champions. Não dá pra você dizer que foi um fracasso cair numa semi de Champions pelo saldo de gols, que foi o que aconteceu. Então assim, eu não tenho condição de dizer que foi desmerecido o prêmio do Lionel Messi. Mas eu gostaria de ter visto o Van Dijk como o melhor do mundo. Acho interessante, e aí eu vou compartilhar com vocês algumas, vocês já devem ter visto isso, tá? Mas quando eu digo que há interesses externos, interesses que não são apenas aquele da premiação específica, numa votação e em qualquer prêmio, eu vou exemplificar para vocês. Eu não vou nem falar de alguns prêmios que eu sei que chega e fala assim, pô, tal emissora faz tempo que não é indicada, tem que indicar como melhor comentarista ou melhor não sei o que, fulano. Tem que ter, tem alguém de tal emissora, pô, não tem, então coloca aqui como... Isso acontece sempre, tá? E de novo, não que quem entre lá seja desmerecido, mas existem interesses, muitas vezes, de prêmios que tem um patrocinador, prêmios que tem outro tipo de interesse comercial. Então assim, todo prêmio, toda votação, tem também algo pessoal de quem tá votando. Não, eu não gosto de fulano, eu não voto nele. E não entra em momento nenhum o desempenho do cara. Tem gente que vota, puxa, mesmo não gostando desse cara, eu vou votar nele porque ele foi o melhor da temporada, na minha opinião. Mas tem gente que usa a caneta pra votar na preferência pessoal, e não de desempenho. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, vou dar alguns exemplos. Eu tenho aqui o jornal AS, saiu em vários, tá? Mas eu tenho o AS da Espanha, que colocou algumas votações dos capitães e dos técnicos do mundo inteiro. Veja só, voto do Daniel Alves, Messi, Mané e Van Dijk. O Daniel Alves não vota no Cristiano Ronaldo. Eu também não votaria, tá? Mas todo mundo sabe que ele é amigo do Messi e tal. O do Daniel Alves pode até ter sido de boa. Eu acho até que o voto do Tite, ele corrobora o do Daniel Alves, que é o mesmo voto. E por um acaso teria sido o meu voto. Eu teria votado nesses três. Messi, Van Dijk e Mané. Eu teria votado na ordem do Tite. Van Dijk, Messi e Mané. Não Messi, Mané e Van Dijk. Mas usei o exemplo para começar aqui a explicar para vocês do Brasil, para dizer como tem algumas anomalias em outras seleções. Então, por exemplo, Portugal. O Fernando Santos vota no Cristiano como o melhor jogador do mundo e não coloca nem o Messi entre os três. Pô, o Messi, respeito. Quem disse que ele não foi o melhor do mundo? Eu mesmo teria votado no Van Dijk. Mas não tá nem entre os três? A gente sabe que um voto do Fernando Santos, técnico do Cristiano Ronaldo, no Messi pode gerar um... Então, vamos lá. O voto do Cristiano, técnico de Portugal. De Ligt, De Jong e Mbappé. Ele não vota no Messi. Ele não vota no Van Dijk. Ele é companheiro do De Ligt na Juventus. Eu não sei nem se na época da votação ele já era. Mas me parece um voto do Cristiano Ronaldo. E eu não o conheço, não sei. Mas me parece um voto para tirar pontos dos concorrentes. Ele vota em De Ligt, De Jong e Mbappé. Me parece um voto esquisito. Vamos continuar. O voto do Modric, em primeiro, Cristiano Ronaldo, companheiro dele no Real Madrid. Em segundo, Hazard, companheiro dele no Real Madrid. Só em terceiro vem o Messi. Cara, o Van Dijk não tá entre os três? Me parece meio... né? Me parece. Mas vamos lá, vamos continuar. O Messi vota no Cristiano. Ele vota em Mané, em Cristiano e em De Jong. É um voto bem interessante. O Scaloni não vota no Cristiano Ronaldo. O técnico de Portugal não vota no Messi. O técnico da Argentina não vota no Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Vamos continuar. Tem algumas aqui ótimas, cara. Na Alemanha, não. No Chile. Tem uns votos de técnicos que são bem interessantes. Os caras que votam no técnico. E aí seria bom eu ter aqui uma outra... Quer ver? Tem no mundo deportivo. a lista dos técnicos. Então, olha só, o Messi, ele vota no Guardiola, no Pochettino e no Gallardo. Não vota no Klopp, que acabou com ele. O Cristiano vota como primeiro no Fernando Santos, que é técnico dele na seleção portuguesa. Interessante, né? O Sérgio Ramos, que tem uma baita rivalidade com o Guardiola desde os tempos de. Dizem que eles brigaram e tal, não vota no Guardiola. Real Madrid e Espanha, né? O Daniel Alves vota no Tite, entre os três. O Radamel Falcão Garcia vota num cara da América do Sul, no Galhardo. É interessante, cara, porque tem várias, em vários momentos, o Medel do Chile vota no Gareca, que também é da América do Sul. Claro, ele conhece também mais o trabalho do Gareca. Então, assim, gente, eu só tô dando alguns exemplos, de que há, sim, interesses pessoais, muitas vezes, e o voto do Cristiano Ronaldo nem mencionar o Messi, né? Eu acho meio esquisito, né? O melhor técnico do mundo foi o Fernando Santos, será? Na temporada? Não sei, né, cara? Mas o capitão da seleção de Portugal votou no técnico de Portugal como. Então, obviamente que não são todos. Vocês viram que eu procurei ali para ver os votos meio esquisitos. Mas tem. E sempre vai existir em premiações esse tipo de anomalia nas votações, tá? Bom, dito isso, deixa eu entrar logo na polêmica Cristiano Ronaldo e Messi. Eu não vou perder muito tempo com isso, tá? Eu sou um privilegiado. A primeira coisa, eu sou um privilegiado. Eu estou vivendo a era dos dois. Estou vendo os dois em campo. E estou narrando os dois. É um privilégio assim que. Eu acho que poucos na história tiveram. E irão ter, né? Porque os dois estão ganhando aí a. Como disse o Cristiano no prêmio da UEFA, os dois estão dividindo o palco há 15 anos, e é mais ou menos o tempo que eu narro, e tô há alguns anos narrando Liga dos Campeões da Europa. Então, eu sou realmente um privilegiado. Eu já fiz grandes atuações do Messi, grandes atuações do Messi. Teve uma que eu não pude narrar por um problema técnico que nós tivemos, ainda quando a gente passava a Liga dos Campeões só na parabólica. Só nos jogos da terça-feira, eu fui ao Camp Nou para narrar um Barcelona e Arsenal. O Messi, se não me engano, faz quatro contra o Arsenal. E alguém acabou cometendo um erro, marcou a posição, reservou e pagou a posição de transmissão, pagou todos os equipamentos e tal, esqueceu de pedir a linha telefônica, e era por uma linha telefônica que se fazia transmissão na época, atrelada a um equipamento. E sem a linha telefônica eu não consegui narrar. Então eu vi o jogo, até participei por telefone da transmissão do Jorge Igor, que teve que narrar do Brasil, mas eu tava lá vendo o jogo do. É uma das grandes tristezas, decepções que eu tive na carreira, foi estar lá no estádio e não narrar esse jogo. Então fiz grandes jogos do Messi. Narrei título, narrei, enfim. Dei mais sorte com o Cristiano. É verdade. Dei mais sorte com o Cristiano Ronaldo. Continuo dando. Parece que o Cristiano, né? Óbvio, eu peguei também uma época, né? Das últimas seis Champions aí, cinco Champions, ele ganhou. Das últimas seis, né? Ele ganhou quatro. Das últimas oito, ele ganhou cinco. Enfim, ele é um maior artilheiro da história da Champions. Ele é. Então, assim, eu dei mais sorte com o Cristiano. Não só na Liga dos Campeões, também em seleção. Já fiz grandes jogos do Cristiano pela seleção portuguesa. Hat-trick do Cristiano Ronaldo, eu já narrei uma cacetada, uma cacetada. Narrei aquele gol de bicicleta dele, a virada contra o Wolfsburg, a virada contra o Atlético de Madrid. Esses dois, por exemplo, eu tava lá no estádio. Então, assim, eu dei mais sorte com o Cristiano Ronaldo. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados e eu sou um baita de um privilegiado para estar vivendo a era desses dois. A segunda coisa que eu tenho para falar. E eu vou abrir um parênteses aqui porque eu esqueci de falar na hora da credibilidade do prêmio tal. Nada que vem da FIFA também me. Tá? Nada, nada. Nada que vem da FIFA me passa a credibilidade e. Então. Eu esqueci de falar isso lá atrás na hora de falar do prêmio The Best dessa temporada. Mas vamos lá. A segunda coisa que vale falar é que eu acho uma das maiores, e aí perdão pelo linguajar, uma das maiores imbecilidades, uma das maiores idiotices que tem no futebol hoje é esse duelo Cristiano Ronaldo e Messi nas arquibancadas, nas mídias sociais, na torcida. Porque se você fala bem de um, vem os fãs do outro e te xingam. Se você fala bem do outro, vem os fãs do um e te xingam. Eu acho isso uma das maiores besteiras de todos os tempos. E eu vivo muito isso. Porque quando eu narro o jogo de um e enalteço, eu chamo o Messi de ET, por exemplo, né? Aí vem os fãs do Cristiano Ronaldo e xingam. Aí eu falo que o Cristiano Ronaldo é uma besta enjaulada. Aí vem os fãs do Messi e xingam. Então, cara, por que não admirar os dois? Por que não bater palma para os dois e viver esse momento? Os dois são fantásticos, cada um no seu jeito, cara. Cada um no seu jeito. Então, esse negócio eu acho uma das grandes idiotices do futebol hoje. É esse duelo que acontece aqui na live, que acontece no Twitter, que acontece nas mídias sociais em geral, e que faz com que o cara te ofenda quando você levanta a bola do Messi. Que ele te ofenda quando você levanta a bola do Cristiano. Por que não aplaudir os dois? Cada um, no seu quadrado, são espetaculares. E estão, como disse o Cristiano, há 15 anos, dividindo o protagonismo do futebol mundial. Então, eu realmente sou dessa linha de que os dois têm que ser aplaudidos. Terceira coisa que eu preciso falar. E aí, o cara inteligente, ele vai entender. Par ou ímpar, festa de final de ano, churrascão da família, dos amigos, lá no clube. Par ou ímpar, eu ganho par ou ímpar. Quem eu escolho primeiro? Messi ou Cristiano Ronaldo? Os dois no auge. Os dois no auge, quem eu escolho? Bom, se o clima do churrasco for um clima de confraternização, show, espetáculo, tá rolando lá um samba, todo mundo se divertindo, já tomando uma, se eu ganho no par ou ímpar, eu escolho o Messi, tá? Eu acho o Messi mais espetáculo, e acho que todo mundo considera isso. Espetáculo, claro, no que eu entendo como espetáculo, né? Nível técnico, capacidade de fazer o que quiser com a bola, tá? Então, se o clima do churrasco for esse, de festa, de show, eu vou no Messi. Se o clima do churrasco tiver um clima competitivo, o bicho estiver pegando, já tiver provocação, churrasco do ano passado deu confusão e vai ter revanche. Sabe? Quando não tá muito festivo, o samba já acabou ou nem começou ainda, né? Eu escolho o Cristiano. Porque eu acho o Cristiano, e de novo, não conheço nenhum dos dois pessoalmente, mas eu acho o Cristiano um pouco mais competitivo, se não muito mais competitivo. O Cristiano é um cara que na hora do vamos ver, ele parece ter mais gana, mais vontade, mais... O que não quer dizer que ele seja melhor. O que não quer dizer que ele vá ganhar sempre, só por causa da vontade. Mas o Cristiano respira mais esses grandes jogos, eu acho. Tá? Então, acho que as pessoas inteligentes entenderam. Se for pra dar show, eu vou no Messi. Se for pra ganhar, eu vou no Cristiano Ronaldo. O que não quer dizer que o Cristiano não deixou, o que não quer dizer que o Messi não ganha. Não ganhe. Tá? Bom, essa é uma coisa. Vou para outra opinião minha que eu sei que muita gente... E já vou falar para mim quem dos dois que eu acho melhor, tá? Vou falar uma coisa que muita gente talvez estranhe. Principalmente os mais novos. Mas eu sempre falo. Qual foi o maior que eu vi? Foi Messi ou foi Cristiano Ronaldo? Não foi nenhum dos dois. O maior que eu vi foi o Ronaldinho Gaúcho. Ah, André, mas o Ronaldinho Gaúcho... Cara, O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho jogou muita bola. Muita bola. Muita bola. O Ronaldinho Gaúcho foi um cara que me fez um dia na rádio. Eu ainda trabalhava na rádio, lá na Transamérica. Ele me fez um dia, era uma tarde, né? Um programa começando às 6 da tarde, tinha tido um jogo do Campeonato Espanhol no meio da tarde, que a gente estava vendo ali no estúdio. Ele me fez começar o programa levantando a seguinte pergunta. Será que a gente já não pode colocar o Ronaldinho para duelar com o Pelé e com o Maradona? Será que esses dois, e lá, gente, lembrem, não tinha ainda Messi e Cristiano Ronaldo nesse nível, tá? Pelé e Maradona, 10, 15 anos atrás, eram incontestáveis. Ninguém chegava perto. Você falava, ah, Zidane, bacana. Mas no terceiro degrau, tá? Porque o primeiro degrau e o segundo era Pelé e Maradona. Com alguns achando Maradona melhor, enfim, principalmente lá na Argentina. Mas enfim, mas tinham dois andares para eles reservados. Quem a gente falava que era bom jogador? Cruyff foi excelente jogador. Beckenbauer foi excelente jogador. Todos esses vinham no terceiro degrau, na terceira prateleira. Não é que nem hoje. Hoje você coloca Messi, Cristiano Ronaldo. Tem gente que coloca na mesma prateleira que Pelé, que Diego Maradona. Não é isso que eu estou colocando em questão aqui. Eu estou colocando em questão que, na época, ninguém chegava perto desses dois. Não podia colocar na mesma frase qualquer jogador junto com Pelé e Maradona. E eu comecei o programa levantando a pergunta. Gente, não está na hora da gente começar a colocar o Ronaldinho no mesmo andar que esses caras? E a resposta ela foi quase que unânime. Todo mundo falando que sim, tava na hora. O Ronaldinho, cara, ele jogou demais. Demais. Ah, foi por menos tempo. Foi. Não foi... ele não conseguiu converter tanto em títulos o futebol dele. Principalmente na época de Barcelona, né? Porque a gente imaginava pela bola dele que o Ronaldinho ia ganhar, sei lá, 5, 6 Champions. Não, ele não converteu em títulos tudo isso. Ele foi melhor do mundo, né? Foi eleito melhor do mundo 2 vezes, né? 2 vezes, eu acho, o Ronaldinho. E durante um tempo, ele foi o maior jogador de futebol que eu vi. Continua sendo até hoje. O que ele me fez, que eu vi, gente. Eu sei que já teve um monte de gente que já colocou aqui na live. Ah, o Pelé é o maior da história e tal. Eu não vi o Pelé jogar. Eu vi um pouco do Maradona, vi um pouco barra bastante do Zico, que acho um gênio, vi um pouco bastante do Zidane, que eu acho um outro gênio. Esses caras são fora da curva. O Ronaldinho, pra mim, ele é um gênio especial, ele é um gênio de outra categoria. Então, entre Cristiano Ronaldo e Messi, quando todo mundo me pergunta, qual dos dois foi o melhor que você viu? Nenhum dos dois. Pra mim, o melhor foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas, já estamos chegando com quase meia hora aqui de podcast e também de live lá no Instagram, @andrehenning75, então chegou a hora de responder quem que eu acho melhor. E vocês vão ver como é difícil você dissociar a imagem que você tem da pessoa de voto, né, do seu sentimento pessoal. E eu vou dizer a vocês, eu pessoalmente tive muito trabalho ao longo da minha vida para ter simpatia pelo Cristiano. E eu o estilo dele não é o que mais me agrada. E de novo, tô falando aqui sem o conhecer, só pelo que ele transparece. Esse voto do Cristiano Ronaldo que não envolve o Messi não desce. Para mim não desce. Ele não ir no prêmio da UEFA, e todo mundo diz, ele nunca negou, porque ele não ia ganhar, isso aconteceu na temporada passada. Eu não engulo. Eu vi muito da vida pessoal do Cristiano num filme que ele fez, tipo Big Brother, chama Ronaldo, inclusive. Muita coisa ali eu não... Mas eu não tenho como não tirar o chapéu pra história desse cara, pra dedicação desse cara. Eu acho que muitos gênios, muitos caras diferentes tem um quê de arrogância e de prepotência até, que é bem específico da qualidade de um gênio. Eu não preciso concordar com isso, eu não concordo, mas eu até entendo que o cara tem que ter uma postura realmente de vencedor e de Porque quando ele sai de um jogo lá contra o Atlético de Madrid e ele abre a mão dizendo que ele tem 5 títulos e o Atlético de Madrid não tem nenhum, e ele vai na volta e faz 3 gols e elimina o time, cara, não é pra qualquer um. Então o cara tem uma autoconfiança que ela é realmente diferente. E eu não conhecia muito da história do Cristiano Ronaldo até ir fazer um Sporting e Real Madrid pela Champions, Cristiano Ronaldo indo jogar contra o clube que o revelou, né? E aí eu fui mais profundamente entender a história do Cristiano Ronaldo. Ele saiu muito jovem, muito novo da Ilha da Madeira, se não me engano com 11, 12 anos, pra estar longe da família, cara. E eu tenho um filho de 13, e eu ficava pensando enquanto eu lia a história dele, falando, cara, eu não imagino isso. O meu filho sozinho, lá na capital do país, na cidade mais movimentada do país, eu morando numa ilha, num lugar bem tranquilo, e ele sozinho lá, sem um amigo no final de semana, porque os amigos iam cada um para suas casas, e ele tinha que ficar concentrado, muitas vezes sem poder fazer uma ligação telefônica para dizer que está tudo bem. Não é época que era... que é hoje, que você pega e faz ligação de vídeo, que você... Não é isso. Eram outros tempos. Então eu passei, cara, a respeitá-lo ainda mais. Já respeitava como jogador, mas tinha um quê da personalidade dele que não me descia. E eu me rendi depois que eu conheci a história dele. Então eu tiro todo o chapéu e cara, o maior respeito pro Cristiano Ronaldo. Teve um jogador que atuou com ele que falou assim, cara, ir jantar na casa do Cristiano Ronaldo é muito chato. Vem o prato da salada, aí quando você acha que tá vendo o prato principal, ele já tá de pé chutando bola no corredor. E você fala, tá bom, mas cadê o vinho? Cadê a carne? Cadê a massa? Né? Cadê o... Não, é salada, grelhadinho, já tá falando de futebol, já quer chutar bola. Ele é um obcecado, né? Ele é uma máquina, ele é uma besta enjaulada, ele quer títulos. Então, é difícil você não admirar um cara como esse. As últimas entrevistas que ele deu aí pra TV Portuguesa, tal, até que ele abre mais o coração, elas revelam um pouco mais. Foi o Evra, me lembra aqui, o Thiago Souza. Eu tava na dúvida se tinha sido o Evra ou não. Resolvi não falar, mas na live o Thiago Souza me lembra que foi o Evra. Então, que contou a história, né, de ir jantar lá, que era muito sem graça. Então, assim, eu entendo quem o considere um prepotente, um arrogante, tudo isso. Mas não tem como não respeitar o que esse cara conquistou, da onde ele saiu e o que ele é pro futebol. Porque ele realmente... É um atleta marcante, e como diz o Mauro Betti, talvez o maior atleta que tenha jogado futebol na história. Atleta. Dito isso, senhoras e senhores, eu quero dizer a vocês que, na minha opinião, o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Levantei toda a bola do mundo pro Cristiano Ronaldo, dizendo da obsessão dele, da vontade, do foco, né? Dessa gana... Pra dizer que o Messi parece que ele nem precisa disso. Parece que Deus falou, filho, você vai jogar pra cacete. Vai lá e joga a bola. Pega a bola, mete ela no pé e sai jogando. Então, como jogador, eu acho, na minha opinião, o Messi melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas já disse a vocês... Várias vezes. Eu não acho que o Messi seja um santo, tá, gente? Não acho. Eu acho que o Messi tem ali uma liderança que é um pouco mais silenciosa do que a do Cristiano, mas eu acho que nos bastidores a gente ouve falar muita coisa, que o Messi manda na seleção argentina, não deixou o Tevez ir na Copa, que o Messi é o dono do vestiário e tal. Então, assim, eu realmente não acho que o Messi seja um santo. Realmente não acho, mas o estilo de liderança do que eu vejo, do que transparece, do Cristiano, eu gosto mais. Eu gosto quando o Cristiano sai lá do jogo contra a França na final da Euro, e ele vai lá dar força para os caras na hora dos pênaltis. É isso que eu espero de um capitão. Eu gosto mais da liderança do Cristiano Ronaldo, mas jogar bola que nem o Messi, eu acho que não tem hoje no futebol. Então, Messi, para mim, melhor do que o Cristiano Ronaldo, o que não impede do Cristiano Ronaldo ser espetacular, espetacular, e do Ronaldinho ter sido melhor que os dois, na minha opinião. Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do podcast, de mais uma live para quem tá no Instagram. Eu sei que é um tema polêmico, eu sei que é um tema difícil, mas eu acho que valia, porque a gente no fundo tem que aplaudir esses dois caras. No fundo a gente tem que aplaudir esses gênios da bola, porque a gente é privilegiado. E em vários momentos, tá? Hoje eu falo que o Messi ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, mas em vários momentos eu falei, o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo vinha no dia seguinte e falava, que é isso, cara? E devolvia, principalmente em rodada de Champions, né? Um jogava na terça, fazia 4 gols. Aí o outro vinha na quarta e fazia 5. Aí um fazia na semana seguinte 3 gols na terça, o outro vinha e respondia com 4. Então assim, então uma maluquice, cara. Mudei de opinião várias vezes ao longo dos tempos. Mas hoje, eu não tenho assim, dúvida de que o Messi joga mais bola que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é mais atleta. Os dois são geniais, os dois são maravilhosos. E é um privilégio narrar jogos dos dois. A gente volta em breve com mais uma edição do podcast. Muito obrigado. Compartilhe com os amigos. No Grito com André Henning. Manda o link aí pra galera. E me siga no Twitter. No Twitter é @AndréHenning. Pode mandar mensagem lá. E no Instagram é @AndréHenning75. Valeu, galera do podcast. Vou seguir aqui na live mais um pouquinho. Abraço pra vocês e até a próxima!